estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Então tem show todo dia, cara, galerias, exposições. Na minha área tem trabalho, né? Eu nunca fiquei sem trabalho em Londres, então... Mas o que aconteceu é que eu acabei tendo muita sorte em Londres com trabalho. E aí eu caí no lance de trabalhar demais, sabe? E eu trabalhei 9 anos numa casa de leilão em Londres, que é a maior casa de leilão de arte contemporânea do mundo, que chama Philips. E eu acabei ficando lá como carpinteiro-chefe, como art handler. E assim, era legal pra caralho, sabe? Você tirando Warhols, Basquiat, Damon Hirst, pendurando e lidando com esse tipo de coisa. Mas eu trabalhava assim 8, 9, às vezes 10 horas por dia. E eu não tinha tempo mais para fazer as minhas coisas. E aí, cara, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu ficava lá, ou, cara, eu voltava para o Brasil, e daí, sabe, eu precisava de mais tempo para continuar realizando os meus projetos, para ter o meu ateliê, para ter a minha oficina, para ter o meu espaço. Agora eu tenho uma galeria que ainda é pequena, ainda é modesta, mas ela tá cada vez ficando melhor, entendeu? Então essas coisas seriam muito difíceis para eu fazer em Londres, trabalhando do jeito que eu trabalhava lá, entendeu?
Sim.
Então, e desde que eu voltei, eu voltei para o Brasil, eu já fui 2 vezes para a Inglaterra como turista. E eu nunca tinha ido para lá como turista. Eu sempre fui a trabalho. E eu agora descobri que eu prefiro ir para lá como turista, é mais divertido.
Sim, sim, sim. Aí você então funda esse espaço plural aí. Quer dizer, deixa eu te perguntar uma outra coisa antes. Você falou assim, né, que o seu avô era carpinteiro, né?
Na realidade, meu avô não era carpinteiro. O meu avô, ele era ator. Meu avô e a minha avó, eles foram atores nos anos 50, lá no Rio de Janeiro. Eles moravam lá em Santa Teresa. E o meu avô começou a fazer teatro no Teatro de Estudantes, Santa Teresa, com o Pascoal Carlos Magno, naquele círculo lá. Por exemplo, a madrinha da minha mãe de batismo era a Bibi Ferreira. Então eles estão... E aí o meu avô e a minha avó faziam muito teatro. Eles fizeram, por exemplo, uma montagem do Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, a segunda montagem, a primeira foi em São Paulo. Mas a segunda montagem carioca, os atores são o meu avô e a minha avó. E o meu avô também era cenógrafo. E ali na cenografia ele trabalhava muito com madeira, com carpintaria. E meu avô, ele também produziu. Meu avô, ele é um dos atores do Rio 40 Graus, que é um filme bem importante assim, do cinema novo. Então com ele, quando eu era criança, ele sempre estava no jardim, em casa, com um martelo, com alguma coisa. E aí um dia, eu acho que eu devia ter uns 6, 7 anos, ele fez comigo uma casinha de cachorro. E ali, cara, com essa conexão com meu avô, eu fui aprendendo, E meu avô, assim, ele também pirava, assim, ele comprava um terreno e ele sempre fez as casas dele, sabe? Então era um lance, assim, ele tinha essa conexão. E aí eu acabei pegando isso, assim, cara. Então eu aprendi muito cedo, assim, a lidar com ferramentas, a construir coisas. Nada muito certinho, as minhas casinhas eram todas tortas, todas caligari, né?
Tem um estilo.
Mas foi dali que eu acho que eu peguei o gosto pela coisa.
Sim, cara, que história, que doideira isso. E aí então você funda então esse espaço plural aí, né, do Dogwood, que de alguma forma tem essa intenção de acolher esses outros campos da arte também, de, né, que, enfim, da pintura, da literatura. E como é que surgiu essa ideia de abrir um espaço assim, que não é só um bar, não é só um espaço de encontro, mas também um espaço de produção e criação de arte, né?
Eu acho assim, primeiro eu moro aqui, é a minha casa, né? É o meu estúdio, é onde eu trabalho, mas eu vejo assim, não é um bar, tá? Não tem a pretensão de ser um bar. Ele é um espaço onde ele está aberto a experimentações. Então, por exemplo, eu sempre falo, aqui de vez em quando rolam umas bandas e tudo mais. Mas se é uma banda, assim, por exemplo, que ela vai fazer um show, ela tem um show fechado, ela tem um repertório, né? A primeira música, a segunda música e tudo mais, a Dogwood não é o melhor lugar para isso. Porque existem lugares mais preparados, existem lugares mais que são realmente casas de show. Por exemplo, como o 92, né? O JR, amigo meu de anos, as nossas filhas cresceram juntos. Ali é um lugar para uma banda ir lá fazer um show com um equipamento profissional, entendeu? Com uma luz. Aqui é um lugar mais de experimentação, sabe? Então eu incentivo as pessoas virem aqui e fazerem jams, tocarem músicas que elas normalmente não tocam no repertório delas, no show, sabe? Então seria um lugar mais de performance mesmo, sabe? Mais no clima da galeria de arte. E no caso das artes plásticas, a minha intenção é abrir espaço, sabe, para pessoas que ainda não tiveram oportunidade de expor em lugares maiores ou lugares com uma estrutura mais apropriada. Okay? Então, o que acontece? Eu tenho um espaço relativamente bom, eu tenho uma iluminação apropriada. Então, é assim, não é você expor num barzinho e colocar ali no quadro com aquela iluminação do bar, sabe? Então a intenção da Dogwood é incentivar as pessoas e dar oportunidade às pessoas criarem, sabe? No campo da poesia, do teatro, da performance, da música, da própria marcenaria, da carpintaria. Então a gente está com projetos aqui agora com aulas de piano, com aulas de baixo, aulas de bateria. Eu vou dar agora um curso, um workshop de marionetes. A gente está agora preparando um workshop de fotografia. Também estamos sentando uma parceria agora para fazer uma oficina de pintura. Então, a ideia é essa, sabe? Então, eu não me considero um bar. Porque também, se você vier aqui na Dogwood, o bar funciona para o evento. Então você não vai chegar aqui e encontrar 15 tipos de gin tônica, sabe? Sim. Ou vários tipos de chope, de cerveja. Não, você vai encontrar um gin tônica bom, entende? Você vai encontrar um whisky bom, você vai encontrar um chope bom, entende? Porque o bar não é o coração da casa, mas o bar é fundamental para que a estrutura se sustente, entende? Então a gente precisa desse giro do bar para que a gente possa continuar a fazer as coisas aqui. Então nós temos vários projetos assim. E agora eu estou trabalhando com vários produtores aqui em Curitiba e eles estão trazendo os eventos deles para cá. Então eu diria que a Dogwood seria mais um lugar para eventos. Então se você tiver uma ideia de querer fazer um evento, um lançamento de um filme, uma performance, um show de dança, ou até mesmo com uma banda, uma performance musical, entendeu? Que, sabe, que não se encaixe dentro dos lugares, aí a Dogwood é o lugar perfeito.
Ah, que legal, cara, que legal. Um espaço singular aqui, né? A gente pensar em Curitiba, né? Um espaço onde as pessoas podem experimentar, né? Parece um campo de experimentação. E isso que você fala, né? Dessa, um espaço para quem quer começar, né? Ou para quem quer dar um passo à frente aí naquilo que sempre faz, né? Saída de uma rotina, alguma coisa assim, né?
E mesmo assim, não só para quem está começando, porque a gente já teve vários artistas que já estão estabelecidos, entendeu? Que já tem uma carreira e tudo mais, mas é um espaço onde você pode tentar outras coisas, outras possibilidades, claro. Entendeu? Então, é para não ficar parado, é para a gente não ficar estagnado dentro de uma coisa, porque o que acontece, principalmente quando as pessoas chegam na minha idade, eu vejo bem, assim, as pessoas acabam se acomodando, entende? Numa zona de conforto. E às vezes é legal você ter oportunidade, sabe? De você, por exemplo, se você é pintor a vida inteira, às vezes é legal você ter oportunidade de repente você fazer um trabalho com música. Eu mesmo, por exemplo, eu não sou músico, não me considero músico, mas eu toco baixo em algumas bandas. Então eu vejo justamente por esse lado, sabe? Então, para mim, tocar baixo em algumas bandas é uma forma, sabe, de eu experimentar outras possibilidades, sabe? Então é mais ou menos isso. É meio utópico, né? Falar bem a verdade, assim, eu não sei exatamente qual que é a pira, entendeu? Mas é assim, o legal é que o espaço está aberto e as pessoas propõem coisas, entende? Então, sabe, o espaço estando aberto e alguém poder chegar aqui e dizer assim, olha, tem uma ideia, vamos fazer tal coisa, eu acho que é por aí, entendeu?
Sim. Cara, eu acho que você toca num ponto aí que eu acho que é assim, pelo menos pra mim, assim, escutando você, eu acho central, assim, né, na nossa vida, assim, né, porque, né, as pessoas que estão na nossa idade, assim, enfim, né, ou qualquer idade mesmo, que parece que tem um certo, um conceito de vida de que você tem que fazer uma faculdade, aí você tem que fazer uma... mas, né, assim, se especializar em determinado assunto e aquele é o seu trabalho pro resto da vida. Né, e aquilo que você vai fazer sempre. Né, e de repente você traz aí uma ideia de uma outra possibilidade, né, de você poder experimentar na vida. Né, porque isso que você fala, né, é utópico, né? Assim, pode ser utópico, mas eu acho que a gente precisa dessa utopia, né, para enfim, se movimentar de outro jeito, né? Eu acho que quando você traz a sua experiência de vida aí, né? De ir até Londres, trabalhar um tempo lá, voltar, ir de novo e tal, ter outras experiências, eu acho que talvez você coloca nesse espaço, né? Como se, eu não sei, é uma pergunta, na verdade, né? Assim, como se você dissesse assim, ó, cara, a minha vida foi legal e eu acho que você pode experimentar isso também, né? Você pode experimentar esse ir e vir, esse mudar, esse fazer outra coisa, esse, né, esse parar um pouco e depois voltar e abrir um negócio e voltar, enfim, né, não sei se... Eu achei bem importante isso que você traz, né?
Eu acho que você tem razão, é um pouco por isso, assim, porque, olha, o que acontece, assim, eu como conheço, tenho sorte de conhecer um monte de gente, e às vezes aparecem aqui, cara, pessoas assim na nossa idade, cara, que tem medo de tecnologia, que diz, porque, sabe? Ou aquele cara que chega na nossa idade e diz assim, porque hoje não tem mais música boa, porque no meu tempo é que era legal, porque não. Cara, eu me recuso a envelhecer, assim, entendeu? E ver os meus amigos, as pessoas que eu gosto envelhecerem, assim, entendeu? Então o espaço é para isso, é para pessoas que trabalham com arte, sabe, ou que apreciam arte, continuarem vendo as coisas que estão acontecendo, sabe? Porque a gente vive o hoje, sabe, cara? O passado não existe mais. E o futuro é simplesmente uma projeção, né? O futuro é uma ideia, né? O que existe é o presente, cara. Então, essa troca de vir aqui, cara, de você conhecer outras pessoas, de conversar, entendeu? De conhecer, mas aberto, sabe? E Curitiba é uma cidade meio estranha ainda, né, cara? Tipo, de bolinhas, de núcleos, sabe? De turminhas que só gostam de uma coisa e daí não gostam de outra coisa. Então eu acho que o que Londres trouxe para mim é uma cidade cosmopolita com gente do mundo inteiro. Se você imaginar qualquer país do mundo, você vai encontrar alguém em Londres. E aí, cara, você acaba vendo, cara, que as pessoas são todas iguais na essência, sabe? O que muda, cara, é o teu background, é a tua cultura, é da onde você vem, sabe? E cara, quando você tem a oportunidade de você trocar uma ideia, por exemplo, com, sabe, com um dinamarquês, ou com, sabe, um ucraniano, um italiano e tudo mais, e você vê, cara, que, cara, nós somos iguais, entendeu? É o background, é a informação que você tem, é a troca e tudo mais. E às vezes eu acho que Curitiba perde um pouco nisso, assim, as pessoas são meio fechadas aqui ainda, sabe? Então, é uma utopia, de novo, cara. Então às vezes eu projeto que meu lugar também seja um lugar assim de troca, cara. Vim aqui trocar uma ideia, entendeu? Tentar ter uma conversa de meia hora sem falar eu gosto, eu não gosto, sabe? Porque é possível você conversar com alguém, cara, sem você falar assim, ah, eu não gosto disso, ah, eu gosto disso, sabe? É possível você trocar uma ideia com alguém, cara, sem exprimir, sem, sabe? É irrelevante se gosta ou não gosta de tal coisa, mas vamos falar sobre ela. E aqui acontece isso, sabe? As pessoas que frequentam aqui, cara, são pessoas que estão interessadas no além e não só naquilo que elas gostam, no que elas curtem, né? Porque isso é relevante, o que você gosta, é problema teu, entendeu? É a tua opinião. Mas às vezes eu vejo aqui em Curitiba que as pessoas precisam dessa afirmação, né? Tipo, sabe, eu só vou conversar com você se você gostar da mesma coisa que eu gosto, se a gente tiver algo, né? Mas de novo, é um tópico. Agora eu já me perdi, nem sei do que eu tô falando, por que eu tô falando.
Não, mas é isso aí. Essa ainda mais nesses tempos, né, ultimamente, assim, né, de tanta interferência, como eu posso dizer, tanta alienação mesmo, né, assim, por conta, acho que, de redes sociais, do estilo de vida, não sei dizer exatamente porquê, mas eu acho que isso que você coloca, acho que é bem importante, né, de que você não precisa estar com alguém só porque ela gosta do que você gosta, né.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.